Olá, sejam bem-vindos ao Deu no Comando. Eu sou a Mariana Lambertini.
E eu sou o Pedro Miguel Coelho. Estamos aqui reunidos para debater a palavra da ERC. Em outubro, uma deliberação da entidade reguladora recomendou à SIC uma compensação na programação pelos desequilíbrios gerados pela ausência de representantes do partido Chega no programa Isto é Gozar com Quem Trabalha.
Após as críticas sobre este ser um programa de entretenimento e não de informação, cedendo à liberdade de convite qualquer figura por parte da produção, a entidade reguladora admitiu que esta é uma recomendação prospectiva e não uma deliberação sancionatória. São estas as próprias palavras.
Na deliberação da ERC consta que a SIC, na oposição às participações que foram enviadas por duas pessoas, alega que o apresentador de programa tem total liberdade para não querer dar espaço num programa de humor da sua autoria à defesa de ideias que, do seu ponto de vista, atentem contra a dignidade da pessoa humana, igualdade e direitos, liberdades e garantias. Para que sejam salvaguardados todos os direitos, liberdades e garantias, para falarmos deste tema super, super atual, temos connosco os representantes dos direitos, liberdades e garantias, Andreia Santos e João Malheiro. Sejam bem-vindos ao Deu no Comando.
Olá!
Olá!
Olá, obrigada!
Antes aqui do nosso tema, vamos aproveitar, agora que entramos naquela que é a última semana do Mundial, e depois dos vários desaires que fizeram com que abandonássemos o Qatar, presta a saber se vocês...
Eu já me estou a rir, desculpa.
É rir isto, agora é só rir.
Porque
é o que nos resta.
Tu disseste Qatar e eu imaginei agora que faz falta termos o Nuno Luz aqui para dizer que também nos mandaram Qatar. Enfim.
Não sei se faz falta ou não de luz, mas pronto, também. Para a próxima podemos tentar também a família Aveiro, que também está muito boa nas interações e participações. Portanto, não saberemos bem qual deles é o pior ou o melhor para contribuir. Mas então, sendo a última semana de jogos que infelizmente Portugal já se encontra fora deste campeonato, assim como o Brasil, assim como a Inglaterra, pronto, de coisas que acontecem. É importante saber se vocês, principalmente nos jogos da seleção, não é? Pronto, vamos aqui deixar os outros de lado. Se vocês são aquelas pessoas que preferem ver os jogos quietinhos em casa a insultar a televisão ou gostam de estar rodeados de pessoas para depois chorar ou sorrir em conjunto.
Ei, ok, portanto, a cena é que quando foi, por exemplo, o Europeu 2016 ou o Mundial 2018...
Está mais quentinho,
eu
né?
Fui... Primeiro está muito mais quentinho, é que dizer. Isso é um ótimo ponto. Eu fui vendo os jogos, especialmente os jogos das fases a eliminar, fui vendo nos ecrãs que havia no Porto.
Sim,
também
ouvi
em Lisboa, etc. E foi, acho que foi uma experiência muito porreira. Eu lembro-me de ver a final do Europeu nos Aliados e foi um momento inacreditável. Dito isto, pá, este ano... Acho que depois da pandemia isso meio que perdeu um pouco a força. E sendo isto no inverno, em plena chuva, às vezes é melhor estar no quentinho a mandar vir com a televisão. E portanto, fiquei em casa a ver os jogos do Mundial deste ano e fiquei bem. Até porque, sinceramente, imaginem ir ver um jogo como o de Marrocos. Acho que é o pior jogo para justificar saírem à rua a apanhar frio.
E chuva?
É muita chuva.
Andreia?
Opa, eu tenho que admitir, de uma forma muito pouco patriótica, que não vi um único jogo deste Mundial.
Oh, portanto, não posso comentar.
Não posso comentar esta situação. Posso dizer que, no geral, por exemplo, sim, no Europeu em 2016, também acho que vi os jogos todos fora de casa. Aliás, o último vi no Estádio de Leiria também, tipo, com a imensa gente. E, em geral, gosto muito mais de ver... rodeada de pessoas, tipo, no café ou numa cena qualquer assim. Mas não posso propriamente pronunciar-me relativamente a este agora.
Há uma coisa ainda que eu nunca experimentei, mas que a nós estava a fazer transmissões dos jogos nas salas de cinema.
Pois.
E eu tenho curiosidade em ver isso, eventualmente, quem sabe. Com uma melhor seleção, um melhor selecionador daqui a uns anos.
Parece
alguns,
um estranho,
alguns jogos
não é?
Da seleção portuguesa, por acaso nem diria deste Mundial, mas houve alguns jogos da seleção portuguesa em torneios anteriores, diria por exemplo no Mundial 2018, acho que foi um grande expoente disso, que era um pouco como cinema francês alternativo, em que nós ficamos durante muito tempo à espera que aconteça alguma coisa. E por vezes chegamos ao fim do filme e não aconteceu nada. Portanto, faz sentido ver filmes na sala de cinema.
Afinal, o problema de Fernando Santos é ser cinéfilo, no fundo.
Olha, isso dava um episódio só a dizer porque é que Fernando Santos é um cinéfilo.
Seria ótimo para chamar o Claveiro. Yes.
Sim. Só responder esta pergunta da semana. Eu prefiro ver acompanhado. Na verdade, este Mundial foi a primeira vez que eu vi jogos sozinho. Eu nunca na vida toda, em 31 anos de vida, eu tinha visto jogos de futebol sozinho.
Então também és o culpado, André, por não ver, e tu por ver sozinho.
Não, foi a primeira vez que aconteceu, porque os jogos eram, por exemplo, dias de semana às 3 da tarde, e eu estava a meio de um dia de trabalho em casa e tinha que ver o jogo sozinho. Ou, por exemplo, um dos jogos que foi às 7, eu tinha acabado de sair e, portanto, não consegui marcar nada. É uma frustração que fica deste Mundial, é que eu não consegui organizar nenhum almoço nem jantar em minha casa para ver jogos, que é uma coisa que eu gosto de fazer. A final do Euro, por exemplo, em 2016, foi em minha casa, com os meus amigos. Fizemos um jantar e foi a minha casa. E eu faço todo o gosto de ter esses eventos futebolísticos em minha casa. E desta vez não consegui, com muita pena.
Faz um host nestas
coisas. Mais uma consequência dramática do Mundial do Qatar e do Mundial feito no inverno é que estraga um pouco tudo isto.
Tu és o líder de claque.
Sou o macaco líder do meu grupo de amigos.
Olhem, eu fiz uma versão Marcelo, que foi, vi sempre os jogos em sítios diferentes.
Depois ontem, aparecias um minuto a seguir ao jogo ter acabado.
Não era com pessoas aleatórias, por acaso, foram basicamente sempre as mesmas. Mas tanto os jogos de Portugal como o Brasil, incluindo um do Brasil, eu cheguei a ver num café aqui no Porto, que é de brasileiros, e que tinha o jogo na Globo, portanto vi com a narração de Galvão Bueno, que é sempre...
Foi o último Mundial do Galvão.
Foi o último Mundial do Galvão. Foi o último Mundial para muitas pessoas, não é? Isto
é verdade.
Isto é o fim de um ciclo, este Mundial. Que, como diria Marcelo, não é? Daqui a 4 anos, Ronaldo já tem 41, portanto, não é? Eu também não quero pensar.
Mas olha, tendo em conta certos comentários e certas equipas de transmissão, se calhar mais vale ver a transmissão da Globo, a portuguesa, não é? Porque,
isso aplica-se enfim a tanta coisa.
Não, mas é assim, por acaso o último do Brasil com a Croácia foi bastante triste, porque estava num café, não esse, mas também tinha bastantes brasileiros e é muito triste. E eu pensei, pronto, amanhã vai-nos acontecer o mesmo. Foi exatamente o que eu pensei, mal também no jogo, pronto. Hoje são eles, amanhã somos nós e pronto, e cá estamos, concretizou-se.
Cá estamos uns para os outros.
Então a culpa também é tua.
É, a culpa é todos nós. A culpa só não é do Cristiano Ronaldo, como toda a gente sabe. De resto, a culpa pertence a toda a gente.
A culpa pertence a todos nós e eu acho maravilhoso, é? Eu acho maravilhoso que Portugal é um país que tem muitas dificuldades em fazer uma reflexão que seja seguida de resultados. Em Portugal estamos sempre a fazer conferências, sempre a fazer documentos, estudos, etc. E nada dá nada. Passamos aqui, por exemplo, anos a falar sobre gravidade de não se investir na ferrovia, etc. Mas depois as obras estão todas atrasadas, tudo demora. Mas quando é a seleção, Portugal consegue questionar a sua própria essência. Os cidadãos conseguem pensar, será que eu sou mesmo um ingrato e um invejoso? Será que Fernando Santos é que é o responsável pelo declínio? Nós queremos consequências e temos o país à beira de uma revolta caso o selecionador não seja posto a andar. E sinceramente eu gosto disso.
Eu acredito que este momento da história vai estar nos livros de história de gerações futuras.
Haverão documentários sobre tudo o que aconteceu neste Mundial.
Sim, este é um momento decisivo do que é que nós somos verdadeiramente. Uma análise.
Alma lusitana.
Sim, sim.
Viu-se neste mundial.
Uma obra com um prefácio de Carmo Afonso e César Moreno.
Opa!
Mas nós neste podcast estamos a provar também outra coisa muito portuguesa, que é: não há coisa como o futebol para pôr as pessoas a falar. Nós estamos na pergunta da semana, já há quase 2 anos que nós estamos a gravar este episódio.
Mas pronto, é a última, porque é a última semana.
Sim, é
o que. Agora também já não nos interessa nada. Agora que vem só o melhor, também já não é nada connosco.
Que vem só o melhor e que o melhor seja Marrocos, só para a vergonha também não ser tão grande. Bom, e 2 anos passados desde o início deste episódio, vamos ao tema propriamente dito. A entidade reguladora para a comunicação social defende que, apesar de Isto é Gozar com quem trabalha ser entretenimento e por isso não ter as mesmas obrigações que um programa de informação, este é um programa em que a política se cruza com o entretenimento e em que os candidatos convidados para o programa beneficiam de grande visibilidade, pelo que a escolha de convidados ou a sua exclusão devem ser objeto de especial ponderação.
Entretanto, Ricardo Araújo Pereira, numa entrevista ao Público que saiu no passado sábado, afirmou uma opinião que vamos... Eu queria começar por aqui, que é para começar a aligerar e depois entramos na parte de toda a deliberação que é bastante interessante, com um conteúdo extremamente... Enfim. Vamos começar pela sugestão de Ricardo Araújo Pereira.
Conteúdo extremamente enfim.
É, sim, é os termos que se aplicam a todo aquele documento vasto de várias páginas. Ricardo Araújo Pereira defendia que o programa de entretenimento ideal para receber o Presidente do Chega seria um espaço como As Tardes da Júlia. Primeiro, isto mostra que ele não sabe o nome, não é? Porque As Tardes da Júlia já não se chama assim, Ricardo.
Mas eu queria
estudar,
dizer uma coisa.
Tem que saber.
Ainda bem que este podcast ainda existe, que é para eu falar de uma coisa. Porque é que a mulher já não apresenta Às Tardes da Júlia há 11 anos. 11 anos. Foi a última vez que esse programa foi para o ar. E continua a falar-se das Tardes da Júlia. Porque não é só o Ricardo Araújo Pereira. As Tardes da Júlia ficou na cabeça das pessoas.
Para o Ricardo tem uma explicação.
Né?
Para o Ricardo tem uma explicação que é aquela que já falamos. Que é o Ricardo Araújo Pereira tem um dom que eu acho que ninguém em Portugal tem. Que é o dom de... Ele utiliza sempre as mesmas frases, adapta, não é? De vez em quando ele renova as histórias, sempre que faz bem a entrevista, seja sobre o trabalho dele ou seja sobre a vida pessoal, que ele só entra até um determinado limite, as histórias passam anos e as histórias são as mesmas. Então, quando alguém lhe escreveu o guião que ele tinha que dizer sobre isto, devia ser o tempo das Tardes da Júlia, e ele, entretanto, não atualizou essa parte. E pronto, e
a Júlia efetivamente continua a ter um programa à tarde e as tardes da SIC são da Júlia.
É um programa mais icónico.
As tardes continuam a ser dela, amigo. Portanto, eu defendo que se use a denominação.
As tardes da Júlia Supremacy.
Mas eu acho que, assim, a ir a algum programa da Júlia neste momento devia ser à noite da má língua, mas pronto. Mas então, queria saber primeiro a vossa opinião. Se vocês consideram que também seria este um programa ideal para esta compensação? Que é o
não,
que é,
não,
recomenda, não,
não é? Não, não, não. Por acaso
então,
não
tem
concordo.
Uma sugestão?
Não concordo. Tenho uma sugestão. Eu acho que o programa ideal para o presidente do partido Chega ir era o programa Linha Aberta. E passo a explicar porquê. O presidente do partido Chega é um homem que durante muitos anos trabalhou a fazer planeamento fiscal. É um homem que foi condenado por difamação e injúria relativamente a uma família devido a declarações que proferiu num debate presidencial. É um homem cujos estatutos do partido e cujo congresso do partido foi anulado por não cumprir a lei. E, portanto, dado que o programa Linha Aberta é um programa destinado ao debate das situações de criminalidade neste país, era uma grande oportunidade para Hernani Carvalho e também os comentadores deste programa, que por vezes parecem concordar um pouco com as ideias de André Ventura, colocarem esta situação em debate, porque julgo que às vezes em Portugal, nestes programas dedicados ao crime, e à justiça se incide muito frequentemente sobre os crimes de faca e alguidar que são cometidos por pessoas pobres. E estaria na altura também de começar a falar de outros crimes, de outros tipos, que são cometidos por pessoas ricas.
E olha, deixamos aqui o mote. Seria interessante.
Isso é poder, tipo.
Podem ter um segmento de colorinho branco na linha aberta. Se calhar não é tão interessante em termos de imagem, mas...
Até pode
eu acho,
ser.
Eu acho... Eu vi alguém nos dizer, que podia ser o Salve-se Quem Puder. Eu acho que seria muito mal.
Até porque ele também já está sempre
esse,
a meter
calma,
água.
Esse era o do... Esse era o da,
era o Solteio da parede.
É o das piscinas. É o das piscinas.
Da parede, né? Ou não?
Exato. Da parede, exato. Sim.
Ah, César Mourão também. César Mourão, uma figura importante durante a última semana. Mas...
Não, tá maluca. É Marco Horácio.
Pois estou, não estou. Então,
é Marco Horácio.
Marco Horácio. Pois, ai, confundi, isto que grave.
Marco Horácio gostava de voltar à SIC.
Com a Diana Chaves, está bem. Está bem, tem razão. Peço desculpa, continue.
Ah, não sei, eu acho que André Ventura poderia ser daqueles desgraçados que mete-se no meio de... animais selvagens e tenta fugir dele.
Agora já não tem espaço, porque agora também com o Marco Paulo prolongado...
Já voltou,
agora...
amiga, já voltou.
Já voltou, pronto. Eu estou, olha, isto hoje está a ser ótimo para mim, não estou a acertar uma. Fantástico.
Amiga, então, também vens aqui para aprender alguma coisa.
É verdade, é por isso que uma pessoa está na vida, não é? Ainda faltam umas semanas para o fim do ano, uma pessoa tem que aprender.
Continua, André, João Malheiro, é? Continua.
Oh, sim, o João Malheiro.
O João Malheiro ainda não tinha terminado.
Não, eu acho... O problema é que André Ventura, quer dizer, uma personagem tão ínfame que é muito difícil encaixá-lo em formatos de entretenimento para a família, não é? Porque...
Será?
Não é? É preciso, eu acho que era preciso primeiro que fosse um programa daquela cidade de madrugada, Bolinha Vermelha, porque ninguém merece ver, não é? E depois que fosse assim algo... Não sei, assim... É aquele tipo de coisa que tu sabes que a pessoa em questão vai levar porrada e que tu queres que ela leve porrada.
Sim. Tipo podia ser feita uma versão do Fiel ou Infiel, em que eram mostradas imagens de André Ventura a fazer declarações e depois a comparação com os vários programas eleitorais que o Chega já apresentou. Podia, que era o Fiel ou Infiel ao programa eleitoral.
Era o Fiel ou Infiel polígrafo.
Sempre que ele fosse infiel, levava assim um choque.
De João Kleber,
esse programa também existe, não é? De Fátima Lopes.
Mas sem choque.
Sem choque.
Falta o choque. Falta
o... Choque.
Faísca.
Sim. Andreia, qual é a tua opinião sobre...
É assim, felizmente o programa do Gosha não dá na SIC, porque pois. Se desse, acho que esse era o perfeito, tendo em conta
e ele foi
convidados,
lá,
não é?
Grandes amigos.
Exato. Não, mas acho que, na verdade, Ricardo Araújo Pereira, no seu engano, acabou por ter alguma razão, porque o programa da Júlia, tendo em conta, depois de levar Gustavo Santos, é pá, acho que André Ventura era também quase o convidado perfeito, não é? Primeiro tínhamos negacionismo de Covid, depois vinha o que quer...
Verdade.
Que aquela pessoa... Costumo dizer, pronto, não tenho muito.
Eu acho que, assim, a Júlia já tem sido muito castigada, portanto eu acho que podemos poupá-la neste momento, que a saúde dela também não anda essas coisas.
Podiam
fazer uma, agora que, pegando nesta última frase da André, podiam fazer um programa sobre a André Ventura com base naqueles títulos que eles fazem para o programa da Ricardo Araújo Pereira, que é aquilo que aquela pessoa costuma dizer. E era só André Ventura a dizer porcaria.
Pois, é assim, na verdade, uma das duas queixas, não é? Uma também está relacionada com os segmentos, porque ao contrário de na segunda parte, na parte das entrevistas, principalmente na altura de campanha eleitoral, que o programa tem, neste momento agora não tem tido essa parte, ao contrário dessa parte das entrevistas em que André Ventura nunca foi convidado, a verdade é que, não é? Grande parte do conteúdo, arrisco dizer uns 70% do conteúdo da primeira parte, principalmente durante a campanha, é sempre mais virado para o partido. Mas pronto, mas isso já voltaremos a discutir em seguida. Sobre esta parte do programa ideal, eu acho que é importante salientar que a SIC acabou por ter, porque há bocado já falamos, o Gosha acabou por convidar a André Ventura, e de facto André Ventura não teve nenhum programa da SIC, nem a Júlia, nem a Cozinhar na Casa Feliz, nem... Fez parte do Isto é Gozar com Quem Trabalha, pronto. Portanto, ele acabou por não estar em nenhum programa, portanto não há nenhum que pudesse substituir assim de caras. Eu acho que as pessoas dizem a Júlia, não é? Porque coitada, não é? É que está ali à tarde a receber pessoas no sofá. Que uma pessoa tem que dar ali uma coisa, não é? Ela recebe, ela agora é os da violência doméstica, agora é os. Pronto, coitada, ela, é para o que estamos. Portanto, acho que seria mesmo onde se enquadrava. Mas se bem que eu sou fã daquela ideia do Marco Paulo. Acho que era uma dinâmica.
Eu também adorei, não vou mentir, acho que sim.
Acho que era uma dinâmica muito interessante.
Até porque há o Ana Marques tinha o seu. É porque há o cão do Marco Paulo.
Sim,
e Ana Marques e o Ventura gosta reparem. Muito de animais. O quê?
Sim. Ana Marques ia ter sossego durante...
Sim, ali uns minutos ela deixava de ser um saco de pancada.
Estava cegadita.
Nesta entrevista, o Ricardo Araújo Pereira voltou a frisar aquilo que diz sempre quando é confrontado com esta questão de não convidar ninguém deste partido. A razão pela qual não convidamos ninguém do Chega é simples. Não queremos. Acham que esta explicação, esta resposta do Ricardo Araújo Pereira é suficiente, ou seja, o facto de ele não querer convidar o André Ventura para o programa devia bastar para que ele não fosse convidado e que não houvesse aqui nenhuma medida de correção proposta pela ERC, Andreia?
É assim, pronto, porque ele não quer, isso tem um fundamento, não é? Epá, eu tenho muitos pensamentos em relação a esta situação, se calhar alguns deles um bocado controversos, mas nesta área específica, tendo em conta que é um programa de entretenimento do qual ele é o autor, com fins humorísticos, na sua base, se ele não quer, ele não quer, e não tem nada que convidar quem não quer. Eu gosto mais do restante da explicação, quando ele começa a dizer que não quer dar palco, entre aspas, a esse tipo de ideias. Mas mesmo que fosse só porque não quer, eu acho que sim. Ninguém diz ao Gosto que ele tem que convidar a pessoa X, Y e Z para lá ir falar, não é?
Sim, mas também depois quando convida certas pessoas...
Mas pronto.
Sim.
Sou malheiro.
Outras questões?
Não, eu concordo a 100%, quer dizer, é isso. Aquilo não é um programa informativo, não se rege por uma certa lei de imparcialidade ou de igualdade de representação, porque é um programa de entretenimento, é um programa de comédia, é um programa que não se enquadra em informação de todo. Se calhar a ERC olhou para a secretária e pelo de fato em gravata ficou um bocado confusa, mas na verdade é que não é. Portanto, ele, se não quiser, porque pá, acordou e estava demasiado cansado e não lhe apeteceu, já é uma justificação válida, quanto mais as justificações que o Ricardo Araújo Pereira já deu que são de facto compreensíveis. Eu acho que não há aqui qualquer obrigação do Ricardo Araújo Pereira em convidar quem quer que queira, porque ele é que escolhe, ele é que tem essa liberdade. Ele, enquanto autor, tem que ter essa capacidade de decidir quem é que quer no programa dele ou não. E é que não pode interferir nisso, porque isto não tem a ver com informação, nem tem a ver propriamente como política. Até o próprio Ricardo Araújo Pereira diz que o programa não é propriamente sobre política. E pronto, eu acho que é uma decisão da ERC que revela, no fundo, a sua ineficiência e a sua estupidez habituais, que nós já conhecemos.
O que é interessante desta história, se nós pensarmos, é que... Não sei... A necessidade de... Quando há tanta coisa que a ERC faz conta que não está a ver, não é? E que não está a receber queixas ou que não... Pronto, que não estão a acontecer. Neste caso, parece que houve aqui uma atenção maior que se calhar não tem qualquer tipo de... Que se calhar não, que não tem qualquer tipo de fundamento, na verdade. Porque lá está, isto não é um programa de informação, não é o tal jornal, não é... E acho que de todo o partido Chega não se pode queixar de falta de visibilidade, seja onde for. E acho que esta questão de ser convidado foi uma questão sempre que o André Ventura levou um bocado como bandeira também para aquele discurso dele que faz parte de todas as campanhas, que é um bocado de têm medo que eu vou dizer, ou falam muito mas depois não conseguem ser confrontados. Quando duvido sequer que se algum dia houvesse um convite para isto, que sequer que fosse aceito, na verdade, porque este discurso do vitimista dá sempre muito jeito e é mais fácil dizer, se eu fosse lá, se ele me deixasse ir, é quem ouve o que é que ia acontecer. Pronto, e acho que isto acaba por ser mais, enfim, beneficiar do que propriamente prejudicar, mas isso já é outra parte da discussão. Pedro, o que tens a dizer sobre isto?
É assim, eu acho que a resposta do Ricardo Araújo Pereira não querer convidar é completamente legítima, por todos os motivos que já foram ditos, não é? O programa é dele. O programa é dele, tem o nome dele. Ele é que decide quem é que vai ao programa. Claro que isto depois nos leva para a outra questão, não é? Que o programa dele é inserido numa grelha de programação e a SIC tem obrigações de tentar ser imparcial, de dar uma cobertura equilibrada às várias forças políticas, etc, etc. Portanto, isso é outra questão e eu não vou antecipar essa discussão. Agora, para já, isto que o Ricardo Araújo Pereira diz em relação ao programa dele é perfeitamente legítimo, e tal como é perfeitamente legítimo ele não querer convidar as pessoas para irem ao programa dele, e é o candidato do partido em questão, como podia ser o candidato de outro partido qualquer, as pessoas também têm todo o direito de não ver o programa do Ricardo Araújo Pereira. É tão simples quanto isso. Não faltarão conteúdos, quer na televisão, quer fora da televisão, que permitam ver este candidato a dar entrevistas, algumas delas até com um potencial cómico muito maior do que aquelas do Ricardo Araújo Pereira, dado que estamos a falar de uma pessoa que consegue dizer as coisas mais estapafúrdias e continuar a levar-se a sério.
Sim. Pronto, na verdade, o que está dentro daquilo que vocês estavam a dizer, o que é que justificou na deliberação, e eu agora vou passar aqui o momento em que estou a citar, portanto vão ser assim algumas
palavras. O período que se
palavras.
Segue é da exclusiva responsabilidade das entidades intervenientes.
Da entidade reguladora da comunicação. É que justifica a deliberação por se tratarem de queixas em período eleitoral que determina a igualdade da oportunidade das candidaturas, o que significa que os candidatos e os partidos políticos ou coligações que os propõem têm direito a igual tratamento por parte das entidades públicas e privadas a fim de efetuarem livremente e nas melhores condições a sua campanha eleitoral. Outro dos pontos que também fazia parte desta deliberação estava assente na ideia de que Tim de Rãs, do partido RIR, que eu agora não sei que era...
Reagir, incluir, reciclar.
Exatamente. Esqueço-me sempre, é que isto se confunde com os três R's. Pronto, o Tim de Rãs esteve no programa, sendo de um partido sem assento. Pronto, e isso também veio à bala, porque até que ponto é que justificaria ter o Tim de Rãs, e depois essa justificação já não poderia ser aceita para o Chega.
Sim.
Que só tinha na altura o André Ventura.
Sim, a ERC diz na sua deliberação que, tendo em conta que foram convidados todos os partidos com assento parlamentar, menos o Chega, e que depois foi convidado o RIR, que não tem assento parlamentar, e que não foram convidados todos os outros partidos que não têm assento parlamentar, sendo que a SIC dá como justificação que o Ricardo Araújo Pereira não deve convidar para o programa aquelas que são forças que, no seu entender, põem em causa os direitos, liberdades e garantias, a ERC diz que não lhe parece que todos os candidatos, todos os partidos políticos sem assento parlamentar que não foram convidados sejam candidatos de forças políticas que não respeitem ou que não cumpram os direitos, liberdades e garantias. Bom, isto parece-me, da parte da ERC, uma coisa um bocado aparvalhada, porque a ERC, quando existe a resposta à queixa por parte da SIC, a SIC dá como motivo para não convidar este partido em concreto esta justificação do Ricardo Araújo Pereira, mas esta não é a única justificação que a SIC dá. A SIC dá ainda como justificação o facto de este ser um programa de autor, um programa de entretenimento que está dependente das escolhas do seu apresentador, que simultaneamente é também o seu criador. Portanto, parece-me um bocadinho forçado que a ERC, que ia fazer de advogado do diabo, faça esta piadinha na deliberação de dizer que não lhe parece que os outros partidos políticos todos sem assento parlamentar representem todas forças políticas que possam pôr em causa os direitos, liberdades e garantias. Portanto, esta é a primeira parte que a mim me parece um bocadinho esticada, eles meterem na deliberação, E depois a deliberação, como nós já referimos, pede que a SIC possa compensar no conjunto da sua grelha a ausência do partido na emissão do Isto é Gozar com Quem Trabalha. Ora, a SIC não tem de compensar em programas de entretenimento a presença de nenhum candidato de nenhum partido político. E isto, quer dizer, isto acontece, quer dizer, há muito tempo que as pessoas vão aos programas de entretenimento e, como é óbvio, nem todos os líderes partidários vão aos programas de entretenimento, nem todos os líderes partidários vão ao mesmo tempo e nas mesmas alturas aos programas de entretenimento, e não podemos entrar aqui agora numa coisa de andar a fazer contagens cronometradas de quanto tempo de emissão é que os vários partidos têm nos programas de entretenimento, até porque essa contabilização já é feita nos programas de informação e, tem que se dizer, muitas vezes os programas de informação e os canais de informação não dão o peso aos partidos políticos que eles têm eleitoralmente. E está tudo bem, porque isso faz parte dos critérios jornalísticos e dos critérios de notícia. Nem sempre um partido que tem mais votos é um partido que dá mais notícias. E depois, ainda acho que devemos aqui sublinhar, a ERC refere que o Chega deveria ser compensado no conjunto da programação pela ausência no Isto é Gozar com Quem Trabalha. No entanto, a ERC não faz as contas. Faz as contas aos partidos e às pessoas que foram a este programa, mas não faz as contas ao tempo de emissão que teve o Partido Chega no conjunto da grelha do canal nos espaços de informação, que, já que estamos a ver a programação como um todo, se calhar deveríamos ver se o Chega não estará, por exemplo, sobredimensionado na cobertura informativa nos programas de informação em relação a outros partidos políticos, e se aí não existiria também uma necessidade de reequilíbrio, e se este partido político, no conjunto dos vários canais, não terá já essa representação assegurada. Porque a verdade é que as pessoas podem ver os canais que elas quiserem a qualquer altura, não é? Nós, é mesmo, e isto aplica-se a todo tipo de emissões, não é? Tanto com emissões informativas, como com emissões de entretenimento, de ficção, etc, etc, etc. E toda esta preocupação da ERC me parece assim um bocadinho fora do sítio. E depois, a ERC faz com esta deliberação o que faz com a maioria das deliberações, que é emite uma recomendação. Ora, emitir uma recomendação é nada. É como quando a ERC diz, e passa a vida a fazer isto, insta o operador a cumprir as melhores regras de ética e deontologia do jornalismo. Está bem, pronto. Obrigado.
Cumprimentos à família.
Eu acho, acima de tudo, eu acho estranho que, em tanta coisa em que a ERC quer coisas relevantes, coisas importantes, em que de facto há problemas sobre como o jornalismo é feito, sobre como a informação é apresentada, e a ERC é completamente ineficaz e não faz nada, e sempre que toma uma deliberação, se é que quando é que toma, toma a deliberação mais inútil possível. Depois surpreende-me que num caso destes venha tão peito cheio fazer uma decisão destas. Fazer uma deliberação destas.
Mas que no fundo a deliberação é muito sonora, mas não diz nada. Não é?
Porque essa. E mesmo a própria conclusão. Lá está.
Assim que pode não, pegar esta recomendação e pô-la no caixote do lixo.
Uma das notas que eu tirei sobre isto foi literalmente a Eric está como sempre a falar pão. Porque eles não disseram absolutamente nada. Queria só comentar uma coisa que o Pedro tinha dito sobre a parte de terem convidado o Tim de Rãs do Partido Rir. Eu quando li este ponto, eu ri mesmo alto, porque quer dizer, eles estão a dar um completo tiro no pé. Então primeiro o Chega foi excluído, mas depois afinal já não foi, porque excluíram os outros partidos sem assento parlamentar, apesar de terem convidado um dos líderes sem assento parlamentar. Decidam-se, tipo, pick a struggle, porque este ponto faz zero sentido, veja-se de que lado se vira. São mesmo eles a dizer, nós tentámos meter aqui uma justificação, mas não percebemos o que é que dissemos, porque não faz sentido mesmo nenhum. E depois, aquilo que tu estavas a dizer, Pedro, também sobre a recomendação da compensação. Mais uma vez, recomendação, recomendar o quê? Mas Eu acho muito engraçado que esta queixa foi feita especificamente por estar a ocorrer em período eleitoral, ou seja, haveria algum desnível, alguma diferença, mas agora vamos compensar o quê? Não dizem, é no próximo período eleitoral, é agora vamos andar aqui 3 anos a decidir onde é que vão enfiar uma entrevista ao André Ventura. É a recomendação mais sem sentido que eu já li na minha vida.
Sim.
Pronto, é isso.
E já agora é uma coisa extraordinária porque... Pronto, eu não sei bem quando é que as queixas foram apresentadas, mas assumo que tenham sido apresentadas muito mais cedo do que esta data.
Sim.
Mas é incrível como é que já passou quase um ano desde o período eleitoral e só agora que a ERC decide isto, porque é uma decisão que demora...
Eu quero dizer-vos...
Não diria assim muito tempo.
É que ainda se fosse fundamentada, mas é a coisa mais sem fundamento. É surreal,
quero dizer-vos a esse propósito que a entidade reguladora para a comunicação social deliberou há menos de um mês, a 16 de novembro de 2022, uma participação que deu entrada a 17 de agosto de 2020 sobre utilização de linguagem imprópria no programa Você na TV.
No programa Você na TV, esse programa.
Eu vou até vou-vos ler a citação desta reclamação, porque acho que é importante para ficar registado neste episódio de podcast, embora não tenha nada a ver com o nosso tema. Esta segunda-feira, dia 17 de agosto de 2020, pelas 10 horas e 10 minutos, o programa Você na TV do canal TVI iniciou a primeira parte com a apresentação de parte da peça teatro Avenida Q. Foram ditas expressões como merda e fazer anal durante essa apresentação, logo no início do programa matinal. Penso que não é horário para esse tipo de apresentação e linguagem e não havia qualquer indicação no programa para tal. Isto aconteceu a 17 de agosto de 2020. A participação da espectadora deu entrada a 17 de agosto de 2020 e a ERC emite uma deliberação a 16 de novembro de 2020. E 22. E agora,
mas eu acho que isto tem tudo
quase,
a ver.
Quase dois anos depois do programa ter morrido.
Sim, enquanto ainda não adotamos a Cristina Ferreira, já não é mau.
Pronto, e isto depois acabou tudo com uma deliberação que demorou, relembro, 2 anos a fazer e que diz que, apreciada uma participação contra a edição do programa Você na TV, emitida pela TVI a 17 de agosto de 2020, por utilização de linguagem inapropriada ao horário de exibição, o Conselho Regulador da ERC, no exercício das suas atribuições e competências, delibera que... Tensão no ar. Não foram ultrapassados os limites à liberdade de programação televisiva naquele serviço de programas.
Ainda bem que tiveram 2 anos a pensar.
Os limites
bem.
Do humor.
Tenho certeza, não é? Só para saber. Eu queria só acrescentar um ponto que o Pedro já tinha dito sobre o Ricardo Araújo Pereira, que é aquele é um programa de autor. E enquanto programa de autor, e sobretudo programa de autor de entretenimento, assim que não tem obrigação de nada. Podemos dizer assim que é responsável por quem escolhe para fazer os seus programas de entretenimento, e claro que qualquer programa de entretenimento dirá qualquer coisa do que a SIC é, porque foi uma aposta da SIC, tudo bem. Agora, dizer isso e dizer que por isso o programa está limitado não faz sentido. O programa não está limitado. A SIC apostou naquele autor, naquele criador, e aquele criador fez, dentro da liberdade de expressão que tem todo o direito a fazer, fez o que lhe apeteceu. E não infringiu nenhuma lei e não ofendeu ninguém. Tirando André Ventura, mas ofendeu por ignorá-lo, o que é o melhor tipo de ofensa que uma pessoa pode dar à pessoa. E portanto, sim, quer dizer, a ERC não tem capacidade nenhuma ou legitimidade nenhuma para limitar ou para censurar ou para condenar o que quer que o Ricardo Araújo Pereira faça no seu programa. Porque é a liberdade dele de fazer o que quer dentro da lei portuguesa, ponto.
Aliás, esse tipo de liberdade é que permite, apesar das dúvidas e questões invocadas por muitos de nós, que o partido em questão tenha algum tipo de discurso que, no entender de uma parcela ainda significativa da população portuguesa, não cumpre aquilo que está na Constituição. né? E é a liberdade de expressão que permite que o partido continue, faça aquilo que bem entende, que seja candidato a eleições, faça uma média de 30 congressos por ano para eleger sempre o mesmo líder.
A mesma pessoa. E todos, eles, com cobertura televisiva bastante...
Exatamente, exatamente. Claro. Eu gostava era que fizessem um reality show dentro do congresso do Chega, porque acho que tinha um potencial enorme.
Podia ser uma forma de compensar, podia ser tipo um Big Brother Chega.
Mas eu acho que... Ok, isto vai ser... prometo que não é ser advogado do diabo, queria deixar aqui bem claro, para mim eles não iam a lado nenhum, tipo, ligava à televisão e eles nunca estavam a dizer nada, mas... mas... eu acho que a discussão aqui, o problema disto é que a discussão que existe não é exatamente esta. Eu pensei imenso sobre isto. E eu acho que o problema aqui é mesmo exatamente a questão do infotainment, não é? Que é, será que existe mesmo esse cruzamento, entretenimento e informação? Porque, sendo perfeitamente objetiva, acontece muito irem candidatos ao programa do Ricardo Araújo Pereira, onde ele faz piadas e eles vão lá e defendem-se. Pronto, se isto de facto tem alguma coisa a ver com a informação, é que já é uma questão diferente. Eu acho que esse é que é o problema da ERC quando tentou fazer esta deliberação, foi que não conseguiram decidir para eles próprios, enquanto escreviam a deliberação, se aquilo é um programa 100% de entretenimento. Queria deixar aqui bem claro que para mim é um programa de entretenimento, ponto, tipo, whatever, mas eu acho que a discussão aqui devia ser mais essa do que propriamente o Ricardo Araújo Pereira pode ou não pode excluir o André Ventura.
De acordo, deixa-me só dizer aqui, Malheiro, deixa-me só dizer uma coisa que é do que a SICA alegou depois desta questão, foi exatamente sobre este tema que o programa, segundo... a própria SIC, o programa Isto é Gozar com Quem Trabalha é um subgénero de programa de entretenimento de cariz humorístico, pelo que a ironia ou cinismo e tão genericamente anedótico com que são retratados acontecimentos da vida política e desportiva do país são verdadeiramente a essência do programa, e é também com isso que os telespectadores contam. Só para deixar aqui a opinião da SIC sobre que Sim. tipo de programa, que género de programa estamos a falar quando falamos do Isto é Gozar com Quem Trabalha.
Sim.
Podes continuar,
eu só queria dizer que se levarmos ao extremo aquela lenga-lenga que a ERC usa de não é um programa informativo, mas é onde a política está presente e blá 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 blá. Quer dizer, podemos levar ao extremo de numa série de ficção que retrata factos verídicos, por exemplo, seja obrigado os argumentistas a ter que escrever cenas para todos os partidos porque está a representar política e personalidades verdadeiras, etc, etc, não faz sentido nenhum.
Sim, mas eu concordo 100% com isto.
É uma lógica que, levada à sua extensão, não, quebra-se, não faz sentido, não cabe na cabeça de mim.
Sim, eu acho que é muito sobre porque é que, com tantas queixas e com tantas coisas que acontecem, porque é que foi dada agora, neste momento, uma atenção a isto. E mais uma vez, como estávamos a falar há pouco, sugere a compensação, mas quando? E tipo, não é? Ou seja, isto é daquelas coisas que lançaram isto, fica resolvido, metem na gaveta e pronto, e continua tudo na mesma, porque não há aqui.
Eu acho que é mesmo isso, eu acho que eles nem sequer percebem exatamente qual é que é a dúvida e a recomendação que estão a tentar impor. E por isso é que foi este meu raciocínio do tipo.
Eles estão a impor o que a SIC faz, na verdade, não é?
Pois, o Ricardo exato, faz. Mas eu acho que eles nem sequer têm uma justificação, eles próprios não arranjam justificação para aquilo que estão a dizer. E tentaram ir um bocado por essa onda, apesar de neste caso específico não fazer assim imenso sentido.
Mas assim, conseguiram dizer uma coisa que não tem justificação em 10 páginas.
Sim.
Portanto, mais uma vez, parabéns à capacidade linguística.
Para mim o que é triste é que eles fazem esta recomendação. Eu consigo perceber a recomendação até se... ou seja, o que está em causa aqui é um serviço de programas, que é a SIC. Um serviço de programas não pode, no conjunto da sua emissão, prejudicar ou beneficiar de forma evidente uma determinada força política, não é? É isso que está aqui em causa. Agora, a ERC toma esta deliberação sem se basear em factos, porque a ERC pede uma compensação, mas não diz de forma quantificada o que é que há aqui para compensar. O Chega tem que ser compensado porquê? Quantos minutos de emissão é que o Chega teve a menos do que partidos com o mesmo peso relativo? Pergunto eu. É que nós temos que nos lembrar que o Chega, quando foi às eleições de janeiro de 2022, era um partido que tinha um deputado eleito. O Chega teve, no conjunto da emissão da SIC, uma subrepresentação em relação ao seu peso eleitoral. Vou mais além. O Chega teve, no conjunto da emissão da SIC, uma subrepresentação face ao peso que tinha já nas sondagens pré-eleitorais daquela altura. É isso que a ERC tem de contar. Se a ERC está a pedir um equilíbrio dentro da programação da SIC, então a ERC tem que olhar para o conjunto da programação e dizer assim: atenção, não convidaram este senhor para isto é gozar com quem trabalha, e além disso, nem dão peças nos noticiários sobre ele, não entrevistaram nos debates televisivos, sei lá, quantificarem e dizerem de forma concreta, assim que no seu conjunto está a prejudicar o Partido Chega. Porque senão estamos a pedir uma compensação que não é devida. Porque é que ele tem que ser compensado no conjunto da programação por uma coisa que acontece dentro de um programa? Agora vamos supor, o Tino de Rãs foi ao programa Isto é Gozar com Quem Trabalha. Mas o candidato do Partido Europeísta Volt não foi falar de canteiros de árvores ao programa das tardes da Júlia. Não é?
Sim. Aliás, ironicamente, se nós olharmos para o tempo da Antena, desde o período eleitoral e desde esses programas em questão, André Ventura já foi à antena da SIC, claro, em programas informativos. Portanto, já teve muito tempo de antena, já deu nos noticiários, já foi entrevistado.
Estamos a falar de um bloco de entrevista que é 15 minutos.
Exato, um programa que fala mais sobre o partido no resto. Mas ele está nas notícias o tempo todo, seja por período eleitoral, não seja. Aliás, neste caso nem foi a SIC, mas nós lembramos-nos todos, quando houve aquele debate com ele e com o Chicão, que foi um debate estupidamente longo. Está bem que foi da CNN, que foi muito maior do que alguns partidos que na altura tinham mais representação parlamentar do que o Chega. E como aconteceu hoje na CNN, isto acontecia na SIC, acontecia em todo lado, porque pronto, é o que as pessoas gostam de ver, fazer o quê?
Sim. Não, mas acho que mesmo a parte das entrevistas que havia depois dos debates, ou seja, sim, tudo exato. Isto existia sempre, enfim.
Ele foi prejudicado a onda, pá, por amor de Deus.
Olha, prejudicados estamos nós.
Muito prejudicados, muito prejudicados, diga-se já.
Eu sinto-me prejudicadíssima.
E sabem,
acho que essa é a melhor conclusão.
Há algo aqui que me preocupa e que eu quero aqui mencionar. Antes de encerrarmos o episódio, Mariana, já te passo a palavra de novo para acabares com esta brincadeira.
Muito agradecido.
Mas, é assim, nós hoje reunimos-nos aqui os quatro para falar desta brincadeira Ricardo Araújo Pereira versus entidade reguladora para a comunicação social. O podcast vai acabar na última semana do ano. E nós, graças a termos de incluir aqui este programa sobre as queixas e reclamações deste partido político, não fizemos um episódio especial sobre a aparição da terceira gêmea em sangue oculto.
Exato.
É para isso que eu aqui estou? Pergunto eu, é para isso que este podcast foi criado?
E como é que é?
Estas coisas é que não vê, não é o tempo de antena que André Ventura está a ter neste podcast.
Três charamados.
Em comparação com a terceira gêmea da.
Exato. Imaginem o que é a Cláudia Vieira ligar à televisão e ter três charamados.
Ah pá, não vamos entrar nesses comentários.
Desculpa.
É inadequado.
Tinha que.
É inadequado.
É assim, é que se quiser, vem atrás de mim. Tinha só que dizer este.
Pronto, é que é inadequado. Já bastou aquela comentadora desportiva da CNN Portugal, cujo nome não me recordo agora, ter feito comentários inadequados sobre isso, ainda esta semana que passou.
Sobre isto?
Sim, senhora. Mas eu não vou repetir, porque eu as coisas disparatadas que as pessoas dizem, eu não repito, que é para nadar clout.
agora vou ter que... Do que quer, no fundo.
Vamos ter que falar sobre isto a seguir, que agora fiquei curiosa. Não estou a identificar
com isso. No segmento só para patronos a gente fala. Vamos fechar.
No segmento para patronos, exatamente. Até agora não tínhamos usado esta palavra. E pronto, é assim, meninos. Muito obrigada pela vossa presença, João Malheiro, Andreia. Este foi o Deu no Comando. Como o Pedro referiu, estamos a partir, não é? Portanto, aproveitem para ouvir as nossas últimas... A partir tudo. Para ouvir as nossas últimas... emissões até ao final do ano. Voltamos na próxima segunda-feira nas plataformas digitais e na Rádio Boa Nova. Até lá, já sabem, Big Brother Tripla Ameaça às terças e o Filmes em Série com o nosso João Malheiro e o Tiago Serra Cunha à sexta-feira.
Para ler e saber todas as notícias de televisão e cinema, podes visitar espalhafactos.com e seguir-nos nas redes sociais em @espalhafactos até 31 de dezembro.
Até.
Até para a semana. Fiquem bem.